Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Cá estamos nós mais uma vez no Usanças para lhe trazer novidades. Novidades, como tinha prometido na semana passada, novidades da nossa terra, que há sempre qualquer coisa que descobrimos em primeira mão. Desta vez não será em primeira mão, mas o Usanças esteve na divulgação de um livro sobre Viana e que se chama, curiosamente, Nasci na Ribeira. Está mesmo a ver que alguma coisa nos diz este livro, que é um apanhado de, no fundo, de memórias da Ribeira e que hoje a maior parte das pessoas, principalmente os mais novos, não têm tanto acesso, e estes registros, desde já, aproveito para dizer que os acho da maior importância, porque os anos passam, as memórias acabam por se esfumar, e se não houver o registro feito, dificilmente vamos chegar à história em si, à nossa história, aos pedaços de nós. E para falar destes pedaços de nós, trouxe a autora do livro hoje aqui, Usanças convidou-a e ela fez o favor de nos fazer companhia. Dá pelo nome de Lena de Barrinhos, é assim que vai ser, e a quem cumprimentamos e agradecemos a prontidão na resposta de ter acedido ao nosso convite. Este livro está fresquinho, tem uma semana e pouco, não é? Portanto, podem adquiri-lo na União de Freguesias, em Monserrate, onde foi divulgado. Portanto, é uma edição da União de Freguesias.
Precisamente.
Então, Lena, deixe-me tratá-la assim.
Sim, sim, estou à vontade.
Que trabalho é este? Que peregrinação foi esta?
É assim. Diga-me. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Mas é assim, e eu não sou escritora. Isto é um livro que eu escrevi com o coração, em memória dos meus pais, que foram uns grandes pais. O meu pai era pescador, a minha mãe era da Ariosa, mas eram os pais mais bonitos do mundo. Bonitos e bons, bons do coração. E eu tinha sempre na minha memória de criança, sempre gostei muito de ler e de escrever. Eram as minhas paixões. Só que meu pai faleceu e eu tinha 11 anos. E a vida não pode parar. Então, eu como não tinha hipótese de ir estudar, porque a inteligência não paga cursos, tive de ir trabalhar. Prontos. Trabalhei 43 anos na São Martes, ao sábado e ao domingo.
Outra memória, não é verdade?
Outra memória muito importante e muito fiel. Que trabalhei,
sim, fez parte da cidade.
Fez parte da cidade
anos.
Muitos anos e gostava muito dos meus clientes, sempre. Sempre tratei os meus clientes como se fossem de casa, porque eles eram mesmo de casa. Sem eles, São Martes não sobrevivia, e sem a São Martes também nós também não. Então, eu trabalhei lá há 43 anos, mas eu tinha sempre, gostava sempre muito, gostei sempre muito de ler e de escrever. Prontos, a São Martes fechou e eu vi-me em pandemia sem ter muito o que fazer. Prontos, então eu decidi que havia de escrever o que... Escrever? Fazer o... Prontos, tentar...
tentar que me parecia bem, não é?
Sim, tentar voltar atrás nos tempos e buscar o meu sonho de criança, que era realmente estudar e escrever. Pronto, então comecei primeiro, escrevi por um livro pequenino, que são de historinhas infantis, que são os contos da Balena.
Ah, isto não é o princípio.
Não.
Ah,
e eu já tenho um livro, sim, que é os contos da Balena, que correu muito bem, ilustrado por uma minha sobrinha neta, que é a filha da minha sobrinha Alexandrina, uma menina que está na Inglaterra. E como conhecíamos também, eu cá e ela lá, pronto, conseguimos pôr um livro na rua, 440 livros, que são os contos da Balena. Entretanto, mas a minha ideia era sempre esta, era sempre Nasci na Ribeira, porque eu gostei muito, muito de ter nascido na Ribeira. Eu sou da Ribeira, eu sou Ribeira pura. E eu queria, pronto, queria que ficasse escrito o que era a nossa Ribeira antiga, porque agora a Ribeira já não é a mesma coisa.
Claro que não.
Tudo muda-se os tempos e mudam-se as vontades.
Olha, pelo menos uma vantagem tem. A vida mudou, as pessoas vivem bem. Pelo menos é essa a noção que temos. E a Ribeira parece sempre o fiel da balança em certas coisas. Não lhe parece isso? Às vezes.
Sim.
Está ali para, está, para alertar que também estamos cá.
Sim, está ali para.
Agora não, agora já não, já está, as coisas já estão, são diferentes. Mas antigamente a Ribeira fazia questão de dizer: nós estamos,
sim,
aqui.
Nós estamos aqui, sim.
O que quer dizer que nunca foram muito acomodados ao que acontecia, não é? Isso é bom, faz desenvolver a cidade, não é? E tanto faz que aquela parte está ótima, comparativamente ao que eu conheci em criança, sim, que a gente tinha medo de atravessar o campo. Hoje, sim, não, não é? Hoje não tem qualquer problema.
E eu, sinceramente, felizmente, eu já gostava mais do campo do meu tempo. Pois, fui,
acredito,
muito feliz no campo.
Acredito.
Junto com as florzinhas branquinhas e amarelinhas, os abelhões sempre a espreitar e a picar-nos nos pés descalços, mas eu fui muito feliz. Eu e muitas crianças.
Claro.
Eu e muitas crianças. E agora, possivelmente, as crianças não vão brincar para o campo como outrora.
Nem para o campo, nem para lá
nenhum. Nem para lá nenhum. Né? Agora, infelizmente, ficam em casa, em frente ao computador.
Tem outros interesses.
Tem outros, né, interesses. Nós não, como não tínhamos nada, íamos para a natureza, o que foi muito bom.
É, o poder foi criativo. O poder criativo está bem.
Brincávamos,
não é,
muito no campo.
E criavam, para além das histórias, criavam os brinquedos, muitas vezes,
sim,
feitos com,
claro,
as coisas mais...
mais básicas que possam existir. Por exemplo, os rapazes faziam fisgas com as coisinhas das árvores.
Exatamente,
com os arcos das árvores.
Iam
ao buscar um bocadinho de borracha e já saía dali uma fisga.
Exatamente.
A tirar os passarinhos, coitadinhos passarinhos, estavam cheios de medo, mas eles eram,
mas era
rapazes.
Era um divertimento,
é,
pronto. As coisas,
sim,
são assim,
claro,
mesmo.
Sim.
Tem de se ver pelo lado positivo. Muito bem.
Não, nós éramos felizes.
Ainda, olha, isso é o principal, não é?
Nós éramos muito felizes.
As crianças brincavam na rua, havia uma certa liberdade. Não havia tantos carros como há hoje, não havia nada, não era comparativamente, mas nós já estamos a falar de há umas décadas atrás e isto, ao minuto, evolui assustadoramente, não é? Nem sempre para melhor, mas há tudo. Ora bem, pegando no seu livro e neste índice que é bastante completo, começamos pelo Nascimento, Origens e Espaços, e o Frei Bartolomeu dos Mártires a seguir na página 18, 16. Duas coisas extremamente importantes. O Frei Bartolomeu dos Mártires, por exemplo, foi um homem que marcou a nossa cidade há muitos séculos atrás já, não é? Ou há muitos anos, muitas décadas atrás, melhor dizendo, porque ele continua a marcar. Foi um homem com uma vista completamente diferente do que estamos habituados hoje em dia. Hoje viramos para outras coisas, não é? Mas ele foi um polo de desenvolvimento da própria Ribeira. Apoiou várias famílias.
Sim, muitas famílias.
Ajudou certas pessoas a estudar. Encaminhou muita gente. Isto é parte do Frei Bartolomeu dos Mártires que se calhar não se fala muito, não é?
Sim.
Mas ele foi realmente um humanista. Para todos os efeitos.
O Frei Bartolomeu dos Mártires, já nos contavam os meus antepassados, que ele vivia em extrema pobreza,
sim,
para ajudar os pescadores.
Exatamente.
E as mulheres dos pescadores, porque nós vivíamos também, éramos muito pobres. E quando ele partiu, nós ainda ficámos mais pobres.
Claro.
Porque já não tínhamos quem nos desse mais um bocadinho de pão.
E alento, não é?
E alento e carinho, porque ele era muito carinhoso, era uma pessoa muito carinhosa. Há muitas histórias do Frei Bartolomeu dos Mártires, umas verdadeiras, outras talvez um bocadinho mais com ficção, mas que realmente que ele era uma pessoa que tinha um coração nobre.
Sabe que eu conheci, essas pessoas já cá não estão, pessoas que nem eram seguidoras da Igreja e que tinham uma apreciação especial pelo Frei Bartolomeu dos Mártires,
sim,
pela sua história, pela sua condição de homem presente na vida das pessoas. Ele tinha verdadeiros admiradores, apesar de já não ser uma pessoa destes tempos, como é lógico,
claro,
não é? Mas lá está, o registo, a memória fica, se, porque estes pequenos livrinhos que apareceram aí do Frei Bartolomeu dos Mártires, eu recordo-me que é online na minha casa, de certa maneira podiam ser sintéticos, mas podiam ser também uma maneira de chegarmos a outros sítios por aquele livro, pelas indicações que tem lá e pelo que fala dele. Há coisas engraçadas realmente. Na história de Viana nós temos montes de casos, imensos casos de pessoas que contribuíram bastante para o bem-estar da cidade, o que é ótimo. Mas a Helena também está a contribuir, quer queira, quer não, porque está aqui a colocar páginas que para nós serão situações que nós conhecemos, a queima do Judas, os anjinhos, fala dos anjinhos da procissão e fala dos anjinhos também que
anjinhos,
morreram.
Sim.
Já agora, para quem mais novo que nos está a ouvir, os anjinhos eram os bebés que, por variadas razões, nesta altura de que a Lena fala, havia muita mortalidade infantil, principalmente na zona da Ribeira. Pelas razões mais diversas, muitas vezes não era pela falta de cuidado, mas sim pelas condições de vida parcas, e que uma grávida necessita de outras atenções e muito mais o feto, não é? Portanto, no fim da gravidez, os bebés ou nasciam mortos ou duravam pouco tempo.
Pouco tempo, sim.
Passava a ser um anjinho. Quero explicar porquê? Ou quero que eu explique?
Como quiser, podes explicar. Mas podes explicar, é assim, nós chamávamos os anjinhos porque eles, já as mães falavam que eles eram muito fraquinhos e alguns nasciam precoces, porque as mães, a medicina também era precoce no momento, não chegava até à Ribeira, e depois as mães também trabalhavam até aos fins dos partos, porque uma mãe que tem muitos filhos ao cargo não pode parar, tem que ser
uma mãe.
É uma mãe. Tem sempre que trabalhar, há sempre roupas para lavar, porque lavava-se à mão, cozinhava-se à mão, tudo se fazia à mão, e havia muitas fraldas para mudar, e então as mães trabalhavam sempre até ao fim da gravidez. E também não eram acompanhadas, porque...
E muitas delas já tinham muitos filhos e alguns ainda pequeninos.
Sim, e alguns ainda pequeninos, sim. Algumas mães traziam um filho ao colo, outro pela saia e outro na barriga,
claro.
Que aconteceu precisamente à minha mãe. Nós, de 18 em 18 meses, a minha mãe tinha bebés. Por isso, éramos todos pequeninos, uns cabíamos, a minha mãe dizia que 4 ou 5 cabíamos num cesto de aparelho dos pescadores. Por isso, nós éramos uns atrás dos outros, éramos como os corteirões, como diz a canção. E então, como naquela situação as mães trabalhavam muito e não havia parteiras, as parteiras eram amigas.
Havia uma só que já vi que falava.
A Dona Rosinha, dela. Sim, havia uma parteira da Dona Rosinha.
Também.
A minha também apareceu, mas foi depois. Pronto, apareceu lá, mas apareceu depois. A minha parteira foi a Tia Maria das Portas Largas,
claro,
uma amiga vizinha da família, que foi a minha parteira, e depois mais tarde chegou a Dona Rosinha. Mas pronto, eu era fortezinha, moreninha, gordinha,
apesar
e sobrevivi.
Trabalho à sua mãe, não é?
E sobrevivi. Mas havia outras
trabalho
crianças.
No parto,
sim,
não é?
Trabalho então, no parto até para nascer. E sobrevivi, mas havia mães que já eram fraquinhas, que se alimentavam mal, que se cuidavam mal, e então as crianças já nasciam prematuras. Então, quando nasciam, viravam bebés. Eram bebés, mas viravam anjinhos.
Anjinhos.
Não? Viravam anjinhos. E depois, claro, depois as mães tinham que enterrar os anjinhos. E nós, crianças, como amigas da família, e às vezes até morriam mais tarde, porque a meningite também espreitava muito naquela altura. E havia meningite, então havia também meninos e meninas que morriam de meningite, porque nós não tínhamos vacinas, não éramos obrigados a dar vacinas. Não, a alimentação era fraca e a meningite aparecia e os bebés partiam. E eles próprios, os pais, chamavam anjinhos. O meu anjinho, eu perdi o meu anjinho. E pronto, e os anjinhos ficaram sempre marcados na nossa vida.
E porque o anjo, este anjo era anjo porque teria um lugar especial
no céu,
com certeza.
Sim.
Mas o que lhe vou dizer, não sei se alguma vez ouviu falar na Ribeira, nos anos 30... A morte destes anjinhos era motivo para festejar e acompanhar durante a noite até à hora dele ser sepultado, sabia?
É assim, festejar...
Porque era
uma alma pura
que ia para o céu, exatamente.
Festejar, não me recordo.
Festejar, entenda-se, que as pessoas comiam, bebiam, faziam certos jogos tradicionais na casa das pessoas. É uma coisa interessante, há de tentar
saber.
Sim,
tenho tentado investigar um bocadinho essa situação.
Quando os anos 30 isso acontecia,
anos 30, ainda não tinha nascido.
O nosso Amadeu Costa, José Figueiras,
certeza que
e o Alfredo Ragão, com certeza,
que nos
teriam imensas histórias porque eles aprenderam muito nessas noites, eu tenho a certeza do que estou a dizer.
Sim, sim, mas tem fundo de verdade,
sim,
porque
é verdade.
Quando, quando morriam os anjinhos e as pessoas, o velório era feito em casa. Não, é, havia, claro. Não havia, claro, capelas, sim. E então o bebê ou a pessoa ficava.
A porta estava aberta toda
a noite para quem quisesse visitar, sim, e era, sim, uma forma de ajudar, era uma forma de ajudar para
é?
Passar a noite e ajudar a passar um bocadinho a dor dos,
exato,
pais que estavam desolados porque tinham perdido o seu anjinho ou uma pessoa,
claro,
de família.
Claro.
Então iam sempre para lá as pessoas vizinhas e amigas, passar a noite, bebíamos chá de limoária. Daquela limoária de verdinha, de cidreira,
natural
e
mesmo.
Café e bolachas Maria, pois, que eram vendidas no...
Devagarinho já vai lá chegando, está,
sim,
bem?
Sim, ai, sim, isso é real, isso está escrito aí no livro, porque eles...
Eu ainda não li todo, mas
sim,
já
andei. E há coisas que eu não escrevi tudo, mas, por exemplo, nós íamos, eles iam comprar, nós comprávamos às duas estas bolachas quando havia dinheiro no azeiteiro, que vendia tudo a bolso. As mães compravam para essas noites, se calhar com grandes dificuldades, penso eu agora.
Mas
compravam,
complicado.
Sim, compravam, além da dor, compravam latas de bolacha que vinha, eram latas mesmo em lata,
latas,
de,
sim,
bolachas, bolacha Maria, que tinha, não sei, 1 quilo, 2 quilos, depois eles durante a noite davam bolachas às pessoas que vinham.
Café e chá.
E café e chá. E quando vínhamos do funeral, nós crianças, já vínhamos com a intenção de ir à casa dos pais e buscar as bolachas. Nós éramos crianças e a fome também apertava,
claro.
E nós vínhamos de funeral depois de acompanhar o anjinho ou a criança que tinha falecido, e os pais, com muita dor, estavam à nossa espera para nos encher as mãos de bolachas. Era uma maneira de nos oferecer, por eles nunca, os pais nunca iam ao funeral, assim como antigamente as viúvas também não iam,
pois
ninguém ia aos funerais, eram só famílias e amigos, as famílias próximas ficavam em casa. Pronto, e os pais ficavam em casa, mas estavam de coração partido à nossa espera com as bolachas Maria para nos, pronto, de uma forma, para nos acarinhar,
não é?
E agradecer por acompanharmos o seu anjinho até Santo António.
Uhum. É engraçado, não tem piada nenhuma, mas ali, aqui a ligação quase familiar, não é?
Era, nós éramos todos muito amigos,
pois.
Nós não precisávamos de correr muito, porque a Ribeira também não é assim tão grande, mas não precisávamos de correr muito quando um bebê falecia, ou quando um amiguinho nosso falecia, porque as mães e os pais gritavam
todos
tanto,
também,
e gritavam tanto, e a família eram numerosas, famílias numerosas, como a nossa, que somos 10 irmãos, que... Onde toda a gente chora, claro está, por muito desviado que estejamos, vamos pelo som do choro, nós vamos bem,
claro,
encontrar quem é que faleceu. E depois também ficávamos todos tristes, mas a vida continua. E teríamos, e nós como crianças,
claro,
continuávamos.
Claro, claro,
tinha o nosso remédio.
Tem,
sim,
que ser. Mas fica a memória, é uma coisa estupenda. O meu pai era da Ribeira.
Ah, parabéns.
Nasceu em frente ao castelo, pronto, no campo do castelo.
No campo de Castelo Marcial.
À beira dos Cruzes, da Fonte dos Cruzes. Portanto, aquela casa que está por trás da Fonte dos Cruzes foi onde meu pai nasceu. Meu avô era militar no Santiago da Barra.
Sim, ele nasceu na ponte, em frente ao Fontenário?
Sim, sim, sim.
Em frente,
sim,
ao Fontenário, onde está o Café,
sim,
Castelo?
Sim, sim, sim. Em cima.
Em cima, sim.
Eu não sei bem o número da casa, por acaso.
Sim,
não,
é ao lado de onde está agora o restaurante de Vianas.
Exatamente.
Pronto, eu também nasci, só que
frente,
eu nasci um bocadinho mais à
mas
frente.
Mas é mesmo em frente ao campo.
E eu nasci em frente ao campo,
pois,
também.
É nessas
eu
casas
nasci em frente ao campo.
Seixas,
sim. Está aí uma fotografia que está aí a casa onde eu nasci. Era uma casa pequenina, baixinha. Uma casa mesmo pequenina, e nós estávamos, vivíamos para o fim, já não estávamos todos lá, porque alguns depois casaram e saíram,
claro,
mas a casa estava sempre cheia de netos.
Claro,
minha mãe tinha muitos netos,
cheias,
sempre casas
lado,
cheias.
Que não
e sempre portas abertas.
Hoje, não é?
Não.
Hoje já a vida não permite também.
Pois não.
E pronto, há outras condicionantes que nos levam,
claro,
a ter pensar duas
filhos,
vezes como é que vamos, como
a
vamos fazer,
filhos,
não é? Portanto, mas há aqui uma série de registros, mesmo fotográficos, que eu penso que a maior parte é do Manuel da Fonte.
Sim.
Que ele realmente registrou também muitas destas peças interessantes. Estou a ver aqui uma das mulheres com as leiteiras na cabeça.
Sim, que vinham.
Dentro de um cesto, não
que
é?
Que vinham da Ariosa.
Pois.
Que vinham da Ariosa com o leite à cabeça e paravam logo ali na esquina da Rua do Leite.
Pois.
Que era a Rua do Leite que hoje é chamada, e muito bem, a Rua Frei Bartolomeu dos Martes, onde está a janela do Frei, e onde o Frei construiu aquele convento para ele viver,
claro,
o convento de Santa Cruz,
uhum,
que mais tarde se chama a Igreja de São Domingos.
Exatamente.
E, pronto, com o tempo, mudou o nome da rua, em vez de ser Rua de Leite, era porque Rua de Leite, porque as leiteiras paravam lá, para aviar toda a gente da Ribeira.
Era ali que se fazia. Era
uma ali que sim, que íamos,
entrega, é?
Íamos com um copo de alumínio buscar um. Dependia das moedas que a minha mãe tinha, claro. Dos escudos que havia.
Estamos ou era a falar até de medidas pequenas, não é?
Sim, medidas muito pequenas.
Mas compramos tudo aos litros, não é?
Um quarteirão de leite.
Que é um quarto de litro.
Um quarto de litro, sim. E precisamente.
Esta fotografia está interessante, sim.
Dependia das moedas que tínhamos e dos quinhões que tinham sido. Se fosse um quinhão farto, vivíamos um bocadinho melhor. Se fosse claro. Um quinhão mais fraco, vivíamos claro. Um bocadinho mais apertado.
Tudo dependia do Tudo que dependia se trazia do mar, do
que,
não é?
Sim, do que o mar dava.
O pai da Helena faleceu no mar?
Não.
Ah, está bem. Pronto.
Meu pai faleceu de doença.
Não. Pois, queria saber mas, se...
Mas faleceu de doença porque...
Provocada por isso mesmo, não é?
Se meu pai não trabalhasse tanto, era capaz pois, de ter
exatamente.
Vivido uns anos mais.
Lá está, é o problema da falta de condições
sim.
de saúde, não é?
Sim, claro,
de acompanhamento,
sim.
no fundo. Hoje seria tudo mais fácil, com certeza.
Penso que sim.
Olha, estou aqui a ver uma fotografia que me levou para outra pessoa que eu lhe vou perguntar. Creio que já não está connosco fisicamente, a senhora Lourdes, que tinha um pregão de tal maneira que se ouvia em Santa Luzia.
A senhora Lourdes.
Acho que é uma das filhas que ainda tem um armazém ali em frente ao cais. Ela estava ali ultimamente, uma filha, uma nora, não sei. Uma senhora que andava toda de preto, cabelo branco. Lenço preto.
Mas as nossas mulheres de viúvas já andavam todas de preto e todas de lenço na cabeça.
Ela há pouco tempo que desapareceu, com certeza. Ainda estive com ela.
E era peixeira na nossa Ribeira.
Ela tinha um pregão na cidade que se ouvia em Santa Luzia.
Acredito que sim. As nossas mulheres tinham um voz forte.
Calma, não é?
Sim, sim. E nós éramos um bocadinho como a maré. Dependia.
Depois...
Nunca fomos de levar de sabores para casa e o que tínhamos que dizer dizíamos
claro,
e ainda hoje
a cidade
somos
era
assim.
Calma, quero dizer, ouvir.
A cidade era calma, não havia
mas ela
não havia
tinha assim um vozeirão
voz.
Para...
É assim, é natural que eu tenha conhecido a senhora, mas se calhar pela alcunha e não pelo,
não
e não pelo nome.
Pois, isso não sei.
E não,
isso
pelo,
não, sei,
e não pelo nome, porque mas... Lourdes havia muitas.
Pois,
por sinal, tenho uma irmã que também é
não
muito vulgar, sim. Eu tenho uma irmã, Maria de Lourdes.
Esta fotografia é que me lembrei dela, que realmente eu conhecia assim, algumas figuras, porque desde muito cedo era eu que fazia as compras para casa, a minha mãe estava impossibilitada de sair na altura, e pronto, conheci várias pessoas daqui desta zona e do mercado até.
Sim,
que
mas,
acabavam por ser da Ribeira
mas
também.
Mas Lourdes
é?
Havia muitas, havia até Lourdes de Narciso, havia até Lourdes de Marumba, havia muitas tia Lourdes,
pois,
por isso
exato.
É natural.
Era uma senhora alta, assim.
Sim, bem constituída.
Sim, bem constituída, uma mulher. Uma mulher.
Era uma mulher.
Uma mulherona.
Um mulherão de mulher.
É daqueles casos que se nos desse um bofetão a gente caía mesmo.
Sim. Sim, mas é como eu lhe digo, não lhe posso dizer exatamente quem era.
Pois, exato.
A tia Lourdes, mas possivelmente...
Mas é uma figura da Ribeira.
Sim.
É uma figura que se impôs precisamente pela...
Pela voz forte.
Voz forte e harmoniosa, atenção, uma voz bonita. E ela tinha um pregão muito próprio, vendia peixe na cidade. E não, isso não era proibido como é hoje, não é?
Não.
Portanto, não sei se fala aqui, eu peço desculpa que ainda não consegui ler
não,
tudo, mas já li uma grande parte. Não sei se fala aqui nas festas de São João.
Fala nos bailes de São João.
Então pronto, vamos ouvir a música que escolheu e daqui a pouco... Vamos passar por aí, está bem?
Está bem.
Até já.
Até já.
Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu onde tu estás estou eu. Mãe, contigo o tempo para, nosso amor é coisa rara e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo, parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade em cada gesto. Está teu coração no meu. Que em verdade, em cada verso teu, mãe, a nossa espera valeu.
Usanças.
Então, retomando a nossa conversa, paramos antes de começar a falar das festas sanjoaninas e recordo-me que era eu muito jovem e ouvi falar uma noite que a Ribeira foi proibida de fazer as fogueiras, porque se saltava as fogueiras. Sim. E provavelmente haveria
o perigo
um certo receio de... Ainda se lembra das fogueiras de São João?
Precisamente, lembro-me das fogueiras. Embora no livro não fala bem das fogueiras, porque eu era pequenina nessa altura, era bastante pequenina. Aí nessa altura que eu falo das festas de São João, já era mais para namorar. Já era, aproveitávamos aqueles bocadinhos. Noutro contexto, precisamente. Era aproveitávamos aqueles bocadinhos que as nossas mães nos deixavam sair à noite.
Isso era normal, meus irmãos, por aí acima.
E os meus irmãos já nos davam uns trocadinhos e nós íamos aos bailes. Mais para ver os rapazes e até os tropas, porque o tropa é sempre um tropa.
E
uma farda.
Altura, e havia
muitos,
não é,
havia muitos. E nós íamos sempre àqueles bailes de... Mas eram no Jardim Dom Fernando e eram no Largo de Infante Henrique.
Sim.
Prontos, já era mais jovenzinha. Em questão às fogueiras, sim, fazíamos fogueiras no meio do campo. Todas as ruas tinham fogueiras. Todas.
Exato.
As ruas
e
tinham fogueiras.
E de um momento para outro,
e de um momento para outro desapareceu. Proibiu. Porque corríamos sempre o risco que nós saltávamos as fogueiras.
Claro.
As fogueiras cada ano eram maiores, porque nós também crescíamos. Íamos buscar ao
Depois ficámos mais arrojados também.
Sim,
não é?
Era mais arrojados. Depois íamos buscar todos os restinhos de madeira ao Galafato, que era onde se... reconstruíam os barcos. Nós trazíamos aqueles madeiras com pregos, com tudo. Não tínhamos, éramos destemidos.
Claro.
Éramos muito destemidos naquela altura, tanto as meninas como os meninos, éramos terríveis. E trazíamos tudo e à noite fazia-se uma grande fogueira. Quase toda a rua havia fogueira no campo, na Rua do Castelo, na Rua do Loureiro, na Rua Frei Bartolomeu dos Martes, que era a antiga Rede do Leite. Todas as pessoas daquelas ruas juntavam lenha, pois eram grandes fogueiras. E muito calor e muito perigo. Nós é que não,
claro,
não medíamos o perigo.
Exato. Mas foi talvez a primeira vez que as pessoas da Ribeira se insurgiram contra uma tomada de posição contra o que eles faziam, não é?
Sim, porque nós éramos muito livres de fazer aquilo que queríamos.
E acharam, na altura, acharam que foi um desprezo, não é bem a palavra mais certa, sim, mas um desprezo pelas tradições da Ribeira. Isso, na altura, recordo-me que deu muita celeuma e as pessoas queriam voltar ao que se fazia anteriormente. Mas depois, claro, isso foi, não foi só na Ribeira, foi em todo lado, não é?
Acabaram por
hoje temos mais facilidade que as notícias chegam depressa, mas na altura não. Dava a sensação que tinha sido só ali. E pronto, a Ribeira ficou um bocado alvoroçada com essa situação por causa da... Ora bem, eu acho que há crentes em todo lado, mas as pessoas da Ribeira têm uma fé, uma devoção que vai para além do normal, muitas vezes.
Sim.
Concorda comigo?
Sim, sim.
E penso que veem o sagrado de uma maneira, eu não diria mais intensa, mas são capazes de sentir de outra maneira, não sei, há qualquer coisa diferente.
Sim, a Ribeira é gente de muita fé.
Talvez por causa das profissões,
sim,
por causa do mar.
Sim, por causa
todo.
Do mar, por causa dos medos e amarramos-nos muito a Deus e à Nossa Senhora da Agonia.
Principalmente
à Nossa Senhora da Agonia, sim. E depois é assim, a Nossa Senhora da Agonia está-nos no coração, pois nós já íamos para a Nossa Senhora da Agonia na barriga das nossas mães.
Claro.
As nossas mães, quando estavam aflitas com os filhos ou os maridos no mar, corriam para a Senhora da Agonia. E nós íamos todos para a Senhora da Agonia. Qualquer coisa que acontecesse, sim, mais uma onda.
Tem,
precisamente, mais uma onda mais forte na nossa barra, que era muito assoreada na altura. E morreu muita gente na barra por causa da barra, que a barra tinha muitas complicações. E toda a gente corria para a Senhora da Agonia para que lhe trouxessem os filhos e os maridos do Mar Sagrado.
Onde é buscar pela proteção,
sim, e então é assim, uma volta de mar e nós já estamos aflitos a chamar para a Senhora da Agonia. E é por isso que nós vemos a fé de outra forma. É por isso que o dia 20 para nós na Ribeira é um dia de muita emoção. É um dia que por incrível que pareça, nós só comemos bem à noite depois da Nossa Senhora estar dentro da sua casinha.
Depois de acabar todas as atividades.
É? Depois da Nossa Senhora estar na casinha e o Bispo nos benzer, é que nós vimos embora com a nossa fé e aí já vimos chinelas na mão e já vimos felizes e contentes para casa porque já tudo correu bem.
Muito bem. Estava aqui a ver uma fotografia também de antigas mulheres da Ribeira e... curiosamente, elas quase todas, isto é uma coisa que eu bato muito, porque me faz um pouco de confusão hoje no traje da Ribeira, é que elas quase todas têm o lenço na cabeça.
Sim.
Sempre foi o
lenço. Sempre foi o lenço na cabeça.
Claro, com certeza.
Agora,
sinais da modernidade.
Agora querem mostrar os... Prontos, porque agora já há tinta para pintar os cabelos já estão mais bonitos, já fazem o rapito e os lenços vão para as costas. Não.
Não,
o lenço
verdade,
foi
não,
sempre na cabeça.
Eu também defendo isso.
E deveria ser.
Até se chamava pôr o lenço em todo isso.
Claro que sim.
Recorda-se?
Claro que sim.
Até que enfim que encontrou.
Claro que sim. Claro que sim.
É, os meninos do traje
lá na União de Junta estavam vestidos à moda antiga. E estava lá o traje na cabeça. Porque eu também defendo que as nossas paixeiras deveriam ir como antigamente.
Elas, mais do que ninguém, usavam lenço.
Claro.
Por todas as razões.
Por todas
e mais
as
alguma,
razões,
não é?
Sempre.
Tanto
ou porque estava frio, ou por causa do trabalho, ou porque eram viúvas, ou porque tinha falecido,
ou porque
iam à missa.
É não,
era sempre o lenço na cabeça.
O lenço era uma peça indispensável.
Indispensável.
No traje,
fôssemos nós que idade tivéssemos. Nós, logo de pequeninas, infelizmente. Quando morria alguém da família, punham-nos
um lenço
na cabeça.
Sim, exatamente.
Punham-nos um lenço na cabeça, à frente ou atrás, mas punham-nos um lenço na cabeça.
Está aqui um exemplar muito engraçado, porque os lenços da Ribeira não eram iguais aos outros.
Não. Os lenços
geralmente eram com desenhos geométricos.
Sim, e esse era...
Em tons de azul e preto.
Sim, muito pretos. Muito pretos,
quase
muito azuis.
Pretos
quase sempre
base,
pretos,
é?
Sim. A base muito preta.
É azul, o azul forte no preto,
sim.
Amarelo. Ou amarelo e rosa,
sim, nunca,
assim, umas
nunca,
cores.
Nunca com os chinês como agora.
Como agora, as flores não eram para aí,
não.
Eram para o campo.
Para o campo.
Sim,
nós era mais desenhos geométricos.
Muito bem, sim senhor. É isso tudo. Quanto ao ouro?
Não havia.
Quando havia?
É assim, havia, mas é assim. Não havia.
Pois.
É assim, havia alturas...
Estava a prestar outro serviço.
Claro, havia alturas que havia ouro, é por exemplo, havia ouro. Mas quando os invernos eram muito grandes... Quando eram não podiam ir ao mar, porque os barcos eram pequenos
comer,
e havia muitas bocas para comer. E então o ouro era empinhado.
Ou penhorado, como
ou,
se quer
sim, ou penhorado ou empinhado. Pronto, eu acho que a minha mãe falava empinhado.
Empinhado, eu
e depois pagava-se uma taxa para o ouro estar empinhado. E na altura teria que se pagar a taxa ou, e depois dar um certo valor para levantar o ouro. Não havia dinheiro nem para pagar a taxa, nem para levantar o ouro.
E
o tempo passava, o ouro ficava
peças de ouro
fabulosas que nunca mais as teve.
Exatamente.
Prontos, mas não, é como eu digo, a minha mãe também dizia, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Nós precisávamos de comer,
para isso, sabe, em vez de se esconder, admiro-a por isso, digo-lhe já, porque hoje em dia... reparamos que há uma procura pelo esconder, como se vivia mal ou como as pessoas tinham dificuldades, eu não sei porquê.
Não, não há razão para isso.
Porque
era a vida.
Isso não engrandece ninguém, esse esconder, não é?
Não, até acho que pelo contrário, mostrar...
Acho que as pessoas devem se sentir orgulhosas sim. pelo esforço que foi feito por causa delas.
Claro que sim. Eu tenho muito orgulho na minha mãe e no meu pai, porque a minha mãe, quando casou, era dariosa. Trouxe uma caixa de ouro e vendeu tudo para a saúde, para melhorar a saúde do meu pai e para nos alimentar a nós.
Claro.
Grande mãe, grande mulher.
Bastante.
E eu a admiro muito e a minha mãe é uma princesa por ter feito isso e outras coisas mais.
Claro.
Porque o que adiantava ter uma caixa de ouro e nós passamos fome.
Bastante, claro.
Isso não seria boa mãe.
Claro que sim.
E então, e porque é que não se há de dizer a verdade? É a verdade?
É, mas esse ouro realmente, quando existia, era mesmo... Não, nem se fazia quase uso dele mesmo
não.
que estivesse em casa. É
não, aquele ouro era só mesmo para estas situações de empinhar, que depois, com muito sacrifício, iam buscar, umas vezes sim, outras vezes não, ou então para nos dar de comer.
Claro, com certeza. Para o que fazia falta.
Para vender e para nos dar de fazer. Não era, era um investimento.
Para o futuro.
Não eram as mulheres do mar, as mulheres pescadoras que traziam grande ouro. Quem tinha algum ouro, claro que está, eram as mulheres dos mestres. As mulheres dos mestres sempre viveram melhor, sempre tiveram uma vida melhor. Claro, eles eram donos
dos
mestres.
Agora explico o que é o mestre. O mestre é a pessoa que contrata os outros...
O mestre é o dono do barco.
O dono de um barco que tem várias pessoas
a trabalhar
para ele.
Que tem várias pessoas a trabalhar para ele. Sim,
os pescadores, neste caso.
Os pescadores, neste caso, sim. Que tinham que saber nadar, tinham a célula marítima. E logo de novinhos iam para o mar. Meu pai foi para o mar aos 9 anos de idade. É impensável. Como é que é possível... Meu pai com 9 anos ir para o mar.
Na idade dos sonhos?
Com 9 anos. O meu avô dizia: cuidado com o meu menino, tendo cuidado com o meu menino. Olha aí o meu menino. Pois era um menino. Era um menino.
Se fez homem
à força.
À força.
À força das ondas do mar.
Não é? Em grande velocidade.
Sim.
Passando à frente. Estou aqui a ver outra imagem do Zé Telhado por trás. Segundo parece, o Zé Telhado viveu nesta casa,
sim,
não é?
Sim.
Essa figura importantíssima da nossa história, não só pelas travessuras que fez, mas pelo bem que fez a outras pessoas
sim.
também. Tem saudades do pão vendido na feira?
E ainda compra pão na feira.
Compra? É engraçado, tem sorte que há feiras onde já não se vende
pão. Sim, mas aqui em Viana, à sexta-feira, há sempre uma senhora que vende pão. Na feira, no campo.
Sabia.
Na feira do campo, sim, vende pão. E há no mercado um jovenzinho que vende broa, que é das nossas aldeias, Cardielos, possivelmente, que é uma broa
mas
deliciosa
dentro do
mercado, que vendem pão. Que vendem
sabia
pão.
Também.
Sim, mas é uma broa deliciosa.
A gente habitou-se às padarias do sítio onde mora, não é?
Sim, é uma broa que não tem nada a ver com a broa que compramos no hipermercado. É uma broa deliciosa. E outra senhora também vende pão.
Pois.
Mas eu lembro-me de ir ao pão à regueipas, quando havia dinheiro.
E o pão coado? Deixou de existir.
Mas é bom.
Tenho uma filha que neste momento tem 40 anos. e que ela diz: tenho tantas saudades daquele pão, mãe. Ela ainda claro. Comeu
pão coado.
Desse pão.
Mas há certos, por exemplo, Lidl ou assim, que ainda tem algum pão
parecido. Parecido,
mas
não é?
Mas não tem o mesmo sabor.
Não,
tem o mesmo sabor.
Não, nem aquelas bolas com quatro marcações, quatro tiras.
Nós compramos sempre, ainda compramos no Natal essas bolas.
No Natal faz-se essas bolas.
Há
coisas engraçadas, pequenas coisas boas da vida, não é? Que isto não deixa de ser pequenas coisas.
Pequenas coisas que foram grandes.
E na altura eram bastante importantes, não é? Muito importantes. E depois está aqui uma pauta que nos leva, talvez, a uma marcha da Ribeira, provavelmente.
Sim, isso tem aí duas marchas antigas da nossa Ribeira, que ainda hoje se cantam.
E a marcha 1 não é o da proa para a ré, pois não?
Não. É onde vai todo este povo.
Ai,
a marcha da proa para a ré também é mais recente do que essas. Essas são mais antigas. Essas são da escola do Dr. Pedro.
Sim. Zé Pedro.
Do Zé Pedro, sim. Que foi o pai que as escreveu, com a ajuda, creio que, de...
Zé Pedro, o pai, pois.
Sim, porque o filho, o pai já falecido. E foi ele que me cedeu. Eu achei muita piada que deveríamos pôr aí umas marchas e então aí estão para cantarmos.
E depois nesta viagem que fazemos pela Ribeira vem o tempo de escola, que isso então é o paradoxo, não é?
Escola. Eu gostei de andar na escola.
Pois,
muito.
Acredito que sim.
Gostei muito de andar na escola. Eu andei na escola do Asilo da Infância das Validas. Há muitas meninas que têm vergonha de dizer que andaram na escola do Asilo da Infância das Validas, que era na Rua de Santo António. Lá íamos de manhã, tomávamos um pequeno almoço.
Já não conheci. Rua de Santo António.
Rua Santo António, sim. Havia um asilo que nós íamos de manhã e vinhamos à tarde.
Estamos a falar nas traseiras da Direção de Finanças.
Sim, sim. Ali perto dos bombeiros, os bombeiros voluntários, por ali. Perto da Caridade, perto daquela zona ali.
Não tenho ideia nenhuma.
É na Rua de Santo António. Eu lembro-me perfeitamente, se a senhora me disser assim, como é que era a escola? E eu posso lhe dar os passos todos da escola
direitinho. Acredito plenamente.
E eu gostei muito de andar nessa escola. Tínhamos a Dona Terezinha, tínhamos os benfeitores, que era o Sr. Pinho, que era o Sr. Coronel, o Sr. Esteves, que por acaso o Sr. Coronel até morava naquela rua que nós saíamos da escola e íamos logo para... que ele tinha fixo, adorava muito tartarugas pequeninas, cátaro, e nós saíamos lá e íamos logo espreitar pelo portão, ver as tartarugas pequeninas que andavam por ali, e lá entrávamos de manhã, descalças ou de chinelos, íamos de manhã, comíamos um caldinho de untu com sêmia, com a tal sêmia maravilhosa,
é mais antiga sêmia,
com a sêmia, com sêmia, uma fatia de sêmia e caldo de untu, ou então leite em pó. Eu não gostava muito do leite em pó, porque era um gosto diferente, não era leite, pronto, não gostava
também.
Muito. Mas o caldinho gostava.
Foi uma inovação, o leite
sim,
em pó, foi uma coisa.
Foi, mas eu não gostei muito dessa inovação. E depois lá estudávamos, tinha a Dona Rosinha, que era a minha professora, que era uma professora, e a Dona Gabriela, que eram professoras daqui da cidade. A Dona Rosinha era assim, muito cheinha, muito linda, sempre de lábios pintados, se calhar foi com ela que eu aprendi a pintar os lábios. São coisas
sabe,
assim.
São exemplos. São.
E eu gostava tanto dela, achava sempre uma senhora toda aprumadinha, e sempre de lábios pintados, muito exigente. De vez em quando dava-nos algumas reguadas a quem as merecia, mas no dia seguinte estávamos lá na escola, não era preciso os nossos pais irem, nem eles vinham, mas não era preciso chamar os pais. No dia seguinte estava tudo lá e tudo se resolvia sem problema alguns. Lá almoçávamos, de vez em quando éramos visitadas pelo Sr. Pinho, que era o nosso benfeitor, e ele agradece porque me ajudou a crescer e ele alimentou-me quando a minha mãe não podia, a mim e a outras e muitas meninas da nossa cidade, elas sabem quem são. E lá estudávamos, íamos brincar, que havia, corríamos todas atrás de uma nozinha que tínhamos, uma nogueira atrás da escola, íamos todas correr às nozes, ainda as nozes estavam verdes, já nós já andávamos à procura das nozes, que era um fruto raro.
Claro.
E depois íamos bordar para a Dona Lourdinhas, que também estava lá dentro, que era uma senhora que nos ensinava a bordar, que bordava para um senhor de regionais que tinha ali em frente ao rio. Era uma maneira de entrar um bocadinho de dinheiro para o asilo. A Dona Terezinha era a diretora do asilo, e tínhamos a Dona Joaquina, que era a cozinheira. Depois de almoçar, íamos todos ajudar a Dona Joaquina a limpar a louça.
Era uma escola de vida.
Era uma escola de vida. De lá aprendíamos tudo. Que aprendíamos bem. A trabalhar, aprendíamos a fazer tudo um pouquinho. E principalmente na educação. E só não aprendia, queria estudar a tabuada, e ainda hoje sei a tabuada de cor e salteada, porque lá aprendi. Porque os professores eram exigentes, e nós, quem quisesse aprender, aprendia. Claro. E nós estávamos lá na escola o dia todo. E vinhamos à noite a saltaritar, a brincar por aqui e por ali. E de vez em quando ainda íamos, por acaso não escrevi porque passou, ainda íamos ver o Lalau e a Laidinha, que estava na...
Exato.
Que estava na, que estava na caridade. Ainda íamos visitá-los e chegávamos a casa às 6, às 7, sempre a brincar, a saltaritar e pronto. Uma vida normal, pois à noite é que íamos para casa. Passávamos o dia na escola.
Muito bem.
Da
tem
primeira
saudades?
À quarta classe.
Tem saudades,
tenho
não
muitas
tem.
Saudades.
Imagino que sim.
Da única coisa que não tenho saudades é da broa com formigas. Porque não os aconselho a comer porque é muito azeda.
Ai, credo.
Mas comi.
Mas acontecia.
Mas comi broa com formigas, porque era assim. Nós comíamos, às vezes era farinha de pau. E eu nunca fui muito com farinha de pau. E depois, ao fim, ao meio da tarde, tínhamos fome. Tínhamos fome, claro está. Íamos comer a broa que estava na despensa.
Só que às escuras não viam.
Sim,
que tinha fome.
Às escuras não víamos, e a fome era tanta que, olha, nós fazíamos assim, sacudíamos. Elas tinham chegado primeiro que nós, eram mais ágeis, eram mais rápidas. Chegavam primeiro que nós, para a broa, sacudíamos a broa e comíamos. No meio da broa tinham as formigas. São muito amargas, muito amargas. Não como formigas porque elas são amargas. Mas eu comi e não morri. Se calhar até ganhei algumas defesas.
Claro, se calhar. Hoje é que é tudo um problema, não é? Mas este regresso ao passado, realmente, é engraçado, porque me levou a outros sítios também. E todos nós temos histórias da nossa infância, do nosso tempo de escola. Hoje as recordações dos miúdos serão diferentes, porque no seu caso talvez não seja o caso, mas há muita gente marcada pela escola primária de antigamente, em que as situações não eram bem assim, não é? Não eram bem agradáveis.
Não, eu tive muita sorte.
Exatamente.
Eu tive muita sorte. A minha professora era uma excelente. Era uma excelente professora e uma boa pessoa. Também não é preciso ser só bons professores.
Claro,
também por trás têm que ter boas pessoas, têm que ser boas pessoas. Porque nem todas as crianças aceitavam a vida como eu aceitei. Porque eu tive sempre uma vida difícil, mas por trás disto tudo eu tinha muito amor. Mas tinha muito amor da minha mãe e do meu pai e dos meus irmãos mais velhos.
Mas não era o caso de toda a gente.
O caso de toda a gente. E depois as crianças às vezes tornam-se um bocadinho mais chatinhas e mais revoltadas. E às vezes até fazem coisas que não querem fazer, mas a vida é difícil para eles e há idades que é muito complicado.
Sim, é verdade. São diversos estádios, não é?
Muito complicados.
Que se passam e que... por vezes que, pronto, fazem parte da nossa personalidade.
Claro que sim.
Independentemente das vicissitudes, dessas alterações, das possibilidades, da capacidade de dar a volta, enfim.
Sim.
Estou a ver aqui uma miúda engraçada que penso que é uma professora Antonieta,
sim,
certo?
É a professora Antonieta, é a nossa querida professora Antonieta. Essa menina, amor, era minha vizinha. Ela nasceu também no Campo do Castelo. Só que a Antonieta era filha da Dona Lourdinhas, que era uma modista famosa na época, não é? E também não precisava tanto, não precisava, claro que não, sempre foi, vivia com os avós e com a mãe, e a Antonieta foi sempre uma menina muito vivaça, mas vivia muito na janela, porque enquanto que nós, a minha mãe nos soltava com umas galinhas... A Antonieta já não era assim, só vinha brincar um bocadinho ao domingo à tarde, mas sempre com os pais, sempre com um olho nela, principalmente a avó e a mãe, estavam sempre com um olho nela. A Antonieta, pronto, era uma menina que era nossa amiga, ainda hoje é. Foi professora do meu filho, que eu tenho muito, muito, muito orgulho nela, porque é uma grande mulher. É uma grande mulher.
É engraçado que a expressão do olhar é a mesma.
É mesmo a Antonieta, sim.
Pois
ela
é,
está um bocadinho
assim
à frente.
Estes olhos,
é uma grande pessoa.
Que engraçado.
É uma grande pessoa. E eu, quando pensei em escrever esse livro, pensei logo na Antonieta. Embora não nos falássemos todos os dias, mas ela foi professora do meu filho há muitos anos, que eu lhe agradeço muito. Foi muito boa professora e muito boa pessoa. muito boa pessoa, não só professora.
Eu tenho tipo pouco contacto com ela, mas do que tive também tenho
e ela é uma excelente pessoa e pronto, eu escrevi um bocadinho sobre a Antoniette.
Muito bem. Depois passamos aqui ao lavadouro. Este lavadouro é uma dor de cabeça, não é? Ou não foi já?
Foi.
Porque primeiro dizia-se que era das redes, depois passou a ser das passadeiras.
Sim.
Das redes já não é do meu tempo.
Mas era do meu. Do meu tempo, eu lavei muita roupa nesse rio. Sim.
Mas era das redes, não era?
O rio era para as duas coisas. Era claro. Para lavar a roupa e para lavar as redes. Uhum. Nós é que era assim. Quando chegavam as redes, com a tia Laura Pechuga e com outras senhoras da Ribeira que vinham lavar as redes, que eram, prontos, que trabalhavam para aqueles barcos, a tia Laura trabalhava para esses barcos e vinham lavar as redes. Tudo parava. O rio
claro.
Era pronto, limpinho, sem água para e sabão, para lavar as redes. Primeiras redes.
Porque eu acho que a ideia foi essa inicial.
Sim, a ideia sim, porque as redes,
roupa,
as redes eram para o nosso cada dia. Claro. Quanto mais rápido se lavasse as redes, mais depressa se punham a secar, mais depressa iam encascar, mais depressa iam
para a pesca, não é?
Não, sim, primeiro iam ser atadas, levavam todas
preparadas
para irem para o mar, e quanto mais depressa faziam para o mar, mais depressa pescavam e mais depressa nós tínhamos o pão nosso
assim,
cada
é?
Dia.
Sempre
era
assim.
Sempre assim. A tia Laura ia embora, nós continuávamos a lavar a roupa.
Que engraçado. Olha, conseguiu estas fotografias?
Sim. Essa de baixo é da minha mãe, mas teve muita gente amiga.
É,
esse livro teve muito trabalho, muita ajuda de muita gente.
Que conseguisse umas fotografias sim. destas, é engraçado.
O pessoal da Ribeira é, assim, toda a gente ajuda.
Das redes, eu sei, por acaso sei.
E depois temos aí uma figura principal, o Sr. Fagundes, que ela sabe dessas coisas.
Sim, sim, ele também é da Ribeira, não é?
Não é, mas não é. É apaixonado por esse
é
tipo de coisas, é um
pronto.
Estudioso. Ele sabe muito, 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 muito.
Muito bem. Atar as
redes. Foi ele que me ajudou muito, muito. Sem ele o livro também não era concebido. Sem ele, sem a União de Juntas, que é quem eu agradeço muito. Sem o Rui Carvalho, que fez essa capa maravilhosa, que toda a gente adora, porque toda a gente é apaixonada pela Cera da Agonia. Então, olha para a Cera da Agonia, toda a gente quer ver o que é que está lá dentro, e toda a gente quer o livro. Prontos, e todos eles, sem eles, o livro não tinha, não teria conseguido.
Claro, é o conjunto que faz o todo,
sim,
não é?
Sim,
e a intenção
porque isso
final.
Não tem técnica nenhuma, está escrito com o coração, como
pronto, vendo. Mas é como deve ser. Não é preciso dizer mais.
Só está escrito com
o importante é entendermos o que aqui está. E para terminarmos a nossa conversa, que está quase no fim, estamos quase com o tempo esgotado, a queima do Judas ainda continua a ser uma crítica social?
Sim, muito.
Sempre,
cada
é?
Vez mais, sim. Agora então, com os nossos jovens adultos, que pronto, estão mais inseridos na política.
Sim.
E eles fazem boas críticas.
Sim.
Boas críticas.
Muito bem.
Sim,
já agora, para as pessoas saberem, a queima do Judas efetua-se perto do...
É no sábado de Páscoa? No sábado antes da Páscoa?
Sábado da
Aleluia.
É isso, é.
No sábado da Aleluia queima-se Judas numa árvore em frente ao castelo.
Exatamente.
Às vezes mudam um bocadinho de sítio, às vezes vão para o largo.
Já há uns anos que não assisto, mas
a maior parte das vezes é em frente ao castelo, numa das primeiras árvores, em frente à Zefa,
sim.
Em frente ao castelo. Prontos, queima-se Judas e é uma borga, como diz aí.
Muito
é
bem.
É muito engraçado. Agora nem tantas crianças, mas no meu tempo, eu não sei de onde é que vêm tantas crianças. Muitas, muitas, muitas crianças. E ali
mas
nos divertíamos ali um
depois tinha uma
bocadinho.
Lição de moral, não é? Há uns anos atrás.
Claro que sim.
Tinha uma lição de moral para os mais novos.
Sim,
e
para os mais novos.
Lá está. Estas coisas que ficam e que... Depois teríamos a Páscoa. E só para acabar, ainda é o uso na Ribeira... comer-se o bacalhau guisado com batatas e cominhos na noite, na tarde, no almoço de consoada.
No almoço de consoada, comer bacalhau com caldeirada de bacalhau?
É um bacalhau guisado, não é bem
um bacalhau
caldeira.
Guisado. Nem todas as casas comem.
Mas era costume,
mas
não
antigamente
era?
Sim.
Era
até
costume.
Que eu lembro-me na casa da minha mãe, já os meus cunhados vinham comer, era bacalhau. Era sempre bacalhau. Comíamos bacalhau à noite, cozido, mas ao meio-dia também comíamos bacalhau.
Era um bacalhau assim misturado
sim,
com batatas, não era bem desfeito, mas quase.
Sim, é a caldeirada de bacalhau.
É um guisadinho,
que
a caldeirada até fica direitinha,
sim,
não é? Mas o guisado é mais,
sim, é mais
misturado, mais desfeito.
Mais
era
desfeito.
Mais isso.
É assim, na casa da minha mãe comia-se um bocadinho de bacalhau assado, muito pouquinho, mas era assado na boca de fogão. Nós não tínhamos grelhador. Claro. Era na boca de fogão, pois a minha mãe fazia um molhinho de cebola com alho, com bacalhau que era alho.
Pois está claro.
E sem alho o bacalhau não é bom, e azeite. Nesta altura já há azeite, na altura quando éramos crianças não havia azeite, mas nesta altura há. E comíamos um bacalhau.
Mas tenha calma, que isto está mal, está bem?
Sim, também está mal.
Nem azeite escapa.
Está, qualquer dia nem azeite escapa. Isto não sei se vamos voltar antigamente. E agora vai ser difícil.
A gente brinca, mas.
E do mal para o bom é muito bom, mas vindo do bom para o mal.
É um bocadinho diferente. Né? É um bocadinho
vai
diferente.
Ser difícil.
E as rabanadas, em que época do ano se comem, para além do Natal?
As rabanadas só se comia mesmo no Natal. No Natal e no dia de visitar as igrejas.
Exatamente.
No
muito
dia
bem.
De visitar as igrejas comíamos rabanadas, quem as tinha? E quem, quando tinha dinheiro para comprar claro. O açúcar e o leite,
pois.
Às vezes até se faziam com água. Minha mãe fazia
claro,
mais com água.
Água e açúcar.
Água e açúcar. Agora fazem-se com leite, sim, e canela. E que boas que eram.
As primeiras eram assim, são.
E que boas que eram.
Que eu também conheço. Muito bem, olha, rapidamente conseguimos dar aqui uma pincelada pelo passado, não é?
Eu peço desculpa, mas eu não estou habituada a nada a estas coisas. Para mim é tudo novidade. É a primeira vez que eu estou...
A falar assim
a
sobre
falar.
O assunto.
Sim,
olha,
é
mas falou muito
vez.
Bem, eu dou-lhes
é
parabéns porque pode continuar. Esteja à vontade.
É a primeira
isto
vez.
Também é sempre uma conversa amena, que é isso que se pretende.
Sim. E, vocês pessoa... são muito, e vocês são muito simpáticos.
Pronto, está a ver com
até, vale. Até nem tenho régua para me dar umas reguadas no fim. Por isso, está tudo à vontade.
Está tudo bem, não é? Olha, espero
bem.
Que tenha gostado. Foi um prazer tê-la aqui e falar
muito.
Da nossa
gostei
terra.
Gostei muito e até estou tranquila, pensei que não.
Está a ver? Quando falamos daquilo que sabemos, não temos que recear. É isso,
assim,
não é?
Nada que eu escrevi, assim, pode não ter fundamento de verdade para muita gente, não sei, cada qual teve as suas vivências, mas para mim sim, tudo que está aí escrito
é, verdade,
é verdadeiro, é real e
pois.
Foi o que eu passei.
E o que acreditou o coração, e,
sim,
acima de tudo,
só,
não é?
Só o coração.
Pois.
Só escrevo com o coração, porque não tenho
muito
informação
bem.
Para mais.
Olha, neste livro a Ribeira está de parabéns e a autora
obrigada.
Também.
Muito
tá?
obrigada.
Muito obrigada pela,
obrigada.
Sua, pela sua compreensão neste
não,
caso de vir
não,
até nós.
Não tenho.
E
não
quanto
tenho
a si. Ah, obrigada.
Não tenho que agradecer,
das formas.
Não. Eu aqui agradeço.
Ah, é bem-vinda, sim.
Os meus filhos já têm orgulho em mim, os meus filhos. Mas eu às vezes falo com a minha mãe. A minha mãe já partiu há 14 anos, mas foi
mas
o grande...
Mas continua a falar com ela,
sim,
não é?
Sim, continua a falar com ela. E eu, às vezes, ainda um dia destes eu lhe disse, tinha a cama cheia de livros com a Nossa Senhora, e ela também era apaixonada por a Senhora da Agonia. E eu disse, mãe, se estivesse aqui, tu ias ter muito orgulho em mim. E eu acho que sim.
Claro que sim.
Que ela ia
sei
ter um grande orgulho em mim.
Acho que sim, porque não? Porque é que não havia de ter... Ficamos por aqui então, até à próxima semana. E não se esqueça que este programa, sem a sua companhia, não é a mesma coisa. Fique bem.
Usanças.